Muito bom dia. Em nome do Grupo de Trabalho das Audiências da Comissão de Trabalho e Segurança Social, duas boas-vindas aos representantes do Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários, na pessoa do Sr. Presidente da Direção e do Conselho Coordenador, Dr. Paulo Marques. Saúdo também o Dr. Guerra da Fonseca, o Dr. Paulo Carreira, o Dr. Manuel Ramos Lopes e o Dr. André Cardoso. Sejam todos bem-vindos. A nossa reunião vai decorrer da seguinte forma. Concederei ao Sr. Presidente ou a quem entender depois atribuir também a palavra para expor os objetivos e as pretensões que têm com este pedido de audiência e depois passarei a palavra aos senhoras e aos senhores deputados dos diferentes grupos parlamentares aqui representados. Nesse sentido, para uma intervenção de mais ou menos 10 minutos, quero ter a gentileza do Sr. Dr. Paulo Marques, Presidente da Direção do Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários. A palavra é sua.
Muito obrigado, Sra. Deputada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Só apresentar muito brevemente os colegas que me acompanham. À minha direita está o Dr. Guerra da Fonseca, Vice-Presidente da União Geral dos Trabalhadores e Vice-Presidente do Sindicato Bancários do Norte. Depois, de camisa branca, sem gravata, está o Dr. Paulo Carreira, Vice-Presidente do Sindicato Independente da Banca. E só para fazer um bocadinho de história, o Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários será o maior sindicato do país, pelo menos em trabalhadores no ativo. O Sindicato dos Bancários do Norte será o terceiro maior sindicato do país. O Sindicato Independente da Banca também é um grande sindicato de cariz nacional. E nós, os três, representamos seguramente 60% dos trabalhadores bancários no ativo. Também depois, gravata encarnada, está o Dr. Manuel Ramos Lopes, que é jurista e é o presidente da Comissão Executiva da União dos Sindicatos Independentes, portanto da UGT e a USI aqui juntas. E o Dr. André Cardoso, que é o nosso vice-presidente da representação permanente de negociação coletiva junto às instituições de crédito e coordena, entre outras coisas, a delegação de Coimbra do SNQTB. O objetivo principal era sensibilizar esta outra comissão parlamentar ao tema do milénio BCP e eu ia convidar o meu colega Guerra da Fonseca a expor os nossos argumentos. Depois, aproveitando estar aqui nesta ilustre casa, havia mais três temas que vos gostaríamos de sensibilizar e, se a senhora Presidente me deixar, depois do Dr. Guerra da Fonseca apresentar os nossos argumentos em torno do BCP, dava-me 5 minutos para eu falar um bocadinho sobre fundos de pensões e porque é que são um risco sistémico e é importante esta comissão estar a acompanhar este tema. Falarmos um bocadinho sobre contratação coletiva, contratos coletivos, e eu acho que é importante serem estes sindicatos a virem abordar o tema nesta comissão. E finalmente, se o tempo tivermos 30 segundos, falar um bocadinho sobre cogestão e comissões de remunerações, agora muito na berra, porque todos nos lembramos do comendador Berardo, e eu acho que vale a pena fazermos aqui um exercício para o futuro. Então, se a senhora Presidente me deixava, eu passava ao Dr. Guerra da Fonseca, que vai expor um bocadinho os nossos argumentos, só relembrando que na pretérita quarta-feira, pela primeira vez na história da democracia portuguesa, nesta Terceira República, todos os sindicatos subscritores dos acordos coletivos na banca se juntaram numa manifestação do Taxpar. Eu pessoalmente foi a primeira vez que fiz uma e só me custou a primeira vez, porque sexta-feira vamos fazer outra, se Deus quiser. Mas eu acho que é um momento histórico na democracia, todos os sindicatos subscritores de acordo coletivo e, portanto, isto abrange todas as tendências, todas as visões. Eu acho que é muito importante, que é um momento simbólico, mas eu passava aqui ao Dr. Guerra da Fonseca, que pode expor os nossos argumentos, porque raio é que o BCP não quer tratar os trabalhadores de uma forma que nós achamos justa e equitativa.
Quero ter a gentileza, Sr. Dr. Guerra da Fonseca, a palavra é sua.
Muito, muito bom dia a todos. Era só para fazer aqui uma resenha do que se tem passado relativamente ao BCP. No mês de janeiro de 2018, portanto já fez um ano e meio, os sindicatos apresentaram à administração do BCP, como é normal fazê-lo todos os anos, uma proposta de revisão de tabela salarial e cláusulas de expressão pecuniária. Essa carta, com a data de 16 de janeiro, não teve resposta. Junto a essa proposta de revisão de tabela salarial, nós juntamos a fundamentação económica e social, e ainda as tabelas em causa. Como disse, essa carta não teve resposta e nós voltamos a insistir em março de 2018. Lembro que o banco ou qualquer outra instituição, por lei, tem 30 dias para responder e não o fez. Em março tornamos a mandar outra carta, o banco tornou a não responder. Reenviamos outra carta ao Conselho de Administração do Milénio novamente em abril e o banco tornou a não responder. E, portanto, nós aguardamos e em outubro, no fim de outubro, foi-nos marcada uma reunião, muitos meses depois, portanto, 10 meses depois, marcada uma reunião para discutir a situação. Nessa reunião foi dito pelo Dr. Miguel Maia, que era na altura o novo administrador ou presidente do Conselho de Administração, recém-eleito, portanto tinha sido, penso que há um mês ou dois, que iria até ao fim do mês de novembro, portanto no próximo mês a seguir a essa reunião, que nos iria apresentar uma proposta de tabela salarial para 2018. Isto dependia, segundo ele, de terem uns bons testes de stress, que não foram bons, foram muitíssimo bons, mesmo assim a proposta não apareceu. Como a proposta não apareceu, em 19 de dezembro, e eu estou a dizer isto, tenho aqui tudo elencado à minha frente, então estão aqui as cartas que eu trouxe tudo direitinho, mandamos nova carta e o banco tornou a não responder. Pronto, e depois, em janeiro, mandamos uma carta com o Conselho Final e demos 15 dias para responderem. E depois acabaram por nos responder, quando viram aqui os 15 dias. Mas a verdade é que nessa reunião que tivemos, foi dito que, e era se calhar essa a ideia deles desde o princípio, que estava fora de questão darem aumentos aos trabalhadores relativamente a 2018. Pronto, isto foi assim que se passou. De seguida apresentamos e foi entregue em mão própria uma proposta já para 2019, sem ainda ter a 2018, mas foi-nos dito claramente nessa reunião que não estavam disponíveis a dar aumentos. Eu queria lembrar aqui que de todos os bancos, e eu sou uma das partes que está nas negociações, portanto tenho estado em todas as negociações, tanto nos bancos que fazem parte da Associação Portuguesa de Bancos como nos outros, em todas estas negociações, neste momento o BCP é o único banco nacional que não deu aumentos aos trabalhadores em 2018. Queria referenciar aqui também que estes aumentos, os trabalhadores já não têm aumentos no BCP desde 2010, e portanto, além de, que não frisei aqui ainda, dos cortes que tiveram nos vencimentos desde 2014 a 2017, que eles dizem que os vão devolver, mas até o momento ainda não o fizeram. Há diversas propostas em cima da mesa e portanto, neste momento, o que está a passar é efetivamente isto. Como o Dr. Paulo Marques disse, nós fizemos uma manifestação no dia 22 no Tagus Parque, uma manifestação com muita gente, com muitos trabalhadores do BCP, com trabalhadores de todo o país, desde reformados a do ativo, muitos naquela zona do Tagus Parque, lá trabalham umas centenas, para não dizer milhares de trabalhadores, trabalham lá junto à nossa manifestação, e portanto isto neste momento está parada a situação, estamos a aguardar que realmente isto evolua. De qualquer forma, metemos na Digerto uma ação de conciliação, foi a primeira reunião na sexta-feira, frisamos lá isto que eu disse agora aqui, que o banco tem que forçosamente responder com uma contraproposta, a proposta que foi feita de 2018, e o banco ficou de o fazer até ao dia 3 de, penso que segunda-feira, dia 3 de junho, e já está marcada outra reunião para dia 7, para ver se conseguimos resolver isto, porque é muito difícil também para nós termos os bancos todos a darem aumentos e os que nós negociamos na Associação Portuguesa de Bancos e ter o BCP sendo o único banco nacional que não dá aumentos há 10 anos para cá. Portanto, isto era a primeira minha intervenção.
Sim, senhor. Obrigada pela questão apresentada. Passo agora de novo a palavra ao Dr. Paulo Marcos, Presidente da Direção. Faça favor.
A sensibilização que nós queremos fazer às senhoras e aos senhores deputados é a seguinte. Quando foi preciso pedir a ajuda dos contribuintes, o BCP solicitou os cocos ao Estado português. E agora, o BCP alega condições excepcionais essas que parecem muito razoáveis, mas são as mesmas condições com que todos os bancos na praça se defrontam. O BCP diz que tem que aumentar e melhorar os rácios de capital, é verdade, é uma imposição do Banco Central Europeu, mas todos os bancos têm o mesmo problema ou o mesmo benefício. Diz que tem que fazer investimentos na tecnologia, todos os bancos têm que o fazer, ou seja, tem que contratar pessoas novas, nós estamos todos contentes que os bancos voltaram a contratar e estamos de acordo. Mas tem o mesmo quadro competitivo que os demais bancos, com a diferença que ainda por cima tem uma operação na Polónia bastante lucrativa e uma boa parte dos bancos estão em Portugal, são operações domésticas, portanto o BCP até tem uma folga que os outros não têm. Ou seja, as mesmas condições de exploração, toda a banca, os sindicatos, enfim, conseguiram que todos os bancos tivessem aumentos salariais em 16, 17 e 18. O BCP, que é talvez o banco que fez a estruturação primeiro, que beneficiou primeiro dos cocos, de volume massivo, que os pagou ato contínuo, no momento seguinte repôs as remunerações da administração, nada contra. O ano passado criou um mecanismo para que o fator de substituição da reforma versus os salários da Comissão Executiva fosse de 80% da média do último salário, ignorando que para a maior parte dos trabalhadores do banco é abaixo de 50%. E finalmente houve durante 3 anos os trabalhadores fizeram como que um empréstimo sem juros ao banco, valores que foram cortados entre 13% e 11%, e o banco agora vai devolver, mas quer embrulhar tudo e fingir que também são dividendos. Não, dividendos é a remuneração dos acionistas, devolver o que é dos trabalhadores é dos trabalhadores. E é neste contexto de desinformação que nós tivemos que fazer uma manifestação, chamando a atenção da opinião pública que isto era imoral. Repito, mais imoral se trata, porque é um banco que vai ganhar este ano, enfim, é difícil dizer, mas tudo se aproxima dos 600 milhões de euros. Portanto, ganhou 300 o ano passado, 600 este ano e continua a dizer que está em condições de excepcionalidade e, portanto, não pode fazer uma justa retribuição aos trabalhadores. Isto parece-me que é imoral, mais a mais que é o maior banco do sistema e que beneficiou de largas ajudas do contribuinte. Portanto, eu diria, antes de entrarmos em ações subsequentes, que provavelmente vão ter que acontecer, estamos a esgotar os meios legais e a persuasão moral, falando também junto dos órgãos de soberania, obrigando à conciliação. E o BCP tem que entregar, salvo erro, hoje a proposta a dizer que para 2018 é zero e tem que a fundamentar e vão-se cobrir de ridículo e nós vamos fazer com que eles se cobram de ridículo. Mas eu diria, este é o pano de fundo de quem não percebe que os tempos é de equilíbrio entre as diversas partes. E, portanto, manterem-se atávicos e numa posição, eu diria, muito ano 2010, anos 2012, 2010, 2011, parece-nos absolutamente errado e absolutamente imoral. Só não será ilegal, mas que é imoral é.
O Sr. Presidente pediu-me igualmente tempo para falar sobre a comissão, os fundos de pensões. Se o desejar fazer antes de passar e da negociação coletiva, quero ter mais breve, por favor.
Adorava,
está bem.
Sim, 3 minutos. Há um elefante na loja de porcelanas. O elefante na loja de porcelanas chamam-se fundos de pensões da banca. Só recordando, por decreto de lei, no dia 1 de janeiro de 2011, passaram para a Segurança Social as responsabilidades e os montantes necessários para pagar as pensões e as reformas daqueles que estavam reformados no dia 31 de dezembro de 2010. Por ironia ou por, não sei, por alguma coisa, não passaram as atualizações, ou seja, os reformados da banca naquele dia, a Segurança Social recebeu a provisão, mas não recebeu a capacidade de fazer os aumentos, o que é um tema complexo, mas hoje, pois que estavam no ativo nesse dia, os fundos continuam e hoje os fundos de pensões têm cerca de 6 mil milhões sobre a gestão. Só para dar um pouco uma ideia, o do BCP tem 3 mil milhões, nós não sabemos muito bem quanto é que vale o BCP, olhando para a capitalização bolsista será aí 600 milhões, portanto no fundo de pensões estão 5 vezes mais do que o valor do banco. Se olharmos para o BPI, para o Novo Banco, etc., caras e caros deputados, não é? é muito mais importante o fundo de pensões do que propriamente uma rede de balcões, uma marca, trabalhadores. Mas este é que é o tema central. O que é que aconteceu nos últimos anos? Está aqui sumariado. Existem comissões de acompanhamento, que é um bom princípio. As comissões de acompanhamento, tradicionalmente, desde 2007, tinham os sindicatos. E os sindicatos quer dizer que têm vigilância política, apoio técnico, mas por uma alteração que esta Câmara fez, numa outra comissão aqui ao lado, a Comissão de Finanças, estas comissões de acompanhamento que exerciam um escrutínio, os sindicatos tinham a primazia, foram substituídos, e são substituídos por eleição dos participantes. O que quer dizer que agora saíram o peso institucional dos sindicatos, com a sua capacidade técnica, e paulatinamente vamos sendo substituídos por pessoas voluntaristas. Isto só poderia ser apenas cómico se não fosse uma tragédia. Só recordando, nos anos 80, o Sr. Maxwell, no Reino Unido, suicidou-se quando descobriram que ele tinha usado os fundos de pensões dos trabalhadores, das empresas dele, em negócios particulares. Foi tal a vergonha que suicidou. Mas os escândalos bancários deste milénio nos ilustram que, de facto, poder gerir de forma, eu diria, peculiar os fundos de pensões é um tema demasiado importante. Não tenho qualquer confiança ou segurança que a autoridade regulatória tenha capacidade de intervenção a tempo, como, aliás, penso que será talvez senso comum dizer que é difícil atuar a posteriori. E tanto que me parece é que paulatinamente ter-se alterado a ordem, que primeiro isto são fundos de pensões estabelecidos com contratação coletiva na banca, na energia, nas telecomunicações e nos transportes, tradicionalmente, e são mecanismos substitutivos ou, em alguns casos, complementares da segurança social. Eu tinha confiança, desculpem a expressão, quando eu estou nas comissões de acompanhamento. Nós temos auditores, temos a capacidade de fazer contas, e hoje fico preocupado quando milhares de milhões passam a ter como acompanhamento pessoas voluntaristas eleitas em condições, que eu diria, opacas e pouco transparentes. Portanto, passámos de situações onde os sindicatos, que em contratação coletiva nos anos 80 adjudicaram e concordaram que existissem estes mecanismos, para sítios ou para situações em que não estamos para ter. Eu acho que estamos aqui a causar potencialmente um risco sistémico elevado. O que estamos a dizer é que há dezenas de milhares de reformas que passam a ser acompanhadas de uma forma diferente. Eu acho que este é um tema da maior expressão e queria apenas sensibilizar. Se a doutora Mercedes Borges me der mais um minuto... Sobre a negociação coletiva, estamos sempre a falar deste tema. Eu acho que a coisa boa é que não são apenas as tendências marxistas-leninistas que falam sobre isto. Eu diria, todas as outras gostam de falar, e é bom estarmos aqui estes sindicatos, que são os maiores do país, e é bom que se recorde isto, e nós achamos que há princípios civilizacionais que valia a pena olhar na contratação coletiva, porque se na sequência da Troika se fez algumas coisas que hoje se calhar teríamos que recuperar, eu acho que há aqui coisas que é preciso recuperar. Desapareceram, por exemplo, hoje em dia as convenções coletivas não são mais do que contratos a prazo, uma vez que têm regras de caducidade muito extremas, e portanto as associações patronais neste mundo global, digitalizado, transnacional, etc., obviamente estão sentadas, chega ao momento, acabam, e a partir daí é o salve-se quem puder. Eu acho que não era esse o espírito dos pais fundadores e desta Casa Legislativa. Depois há a redução das indenizações, das compensações indenizatórias em caso de cessação do contrato de trabalho, também parece que é um retrocesso e valia a pena voltar aos valores pré-troika. O controle da legalidade dos despedimentos coletivos só está dependente da capacidade financeira do trabalhador litigar. Imaginem que há um despedimento coletivo, o trabalhador acha que é injusto, litiga. Para litigar tem que abdicar da indenização. Se correr bem, e tem que correr francamente bem, estamos a falar de 3 a 5 anos até que se faça justiça. Já nesta Câmara tiveram o ano passado aqui trabalhadores do Bilbao Vizcaya, numa iniciativa promovida pelo Bloco de Esquerda e pelo Partido Comunista Português, onde as pessoas claramente diziam: bom, eu não tenho dinheiro para viver, não tenho dinheiro para comer. Só recordando, o despedimento coletivo do Bilbao Vizcaya foi em 2014 e em 2015, estamos a falar do segundo maior banco da Europa, faz um despedimento coletivo em Portugal, este sindicato patrocinou os trabalhadores que o quiseram, só dois trabalhadores foram até ao fim e agora ganharam. Mas já passaram 5 anos em que as pessoas estão quase em absoluta indigência, e nos parece que devíamos mudar a lei para que, sim senhor, as pessoas recebam a indenização, mas possam litigar, porque a situação hoje que existe é, por absurdo, se eu não me conformo, abdico da indenização e litigo. Ora, isto devia ser ao contrário: eu recebi a indenização, se me conformo, conformo, se não conformo vou litigar, se perdi tenho que pagar, mas quer dizer, mas me parece é que qualquer que seja a situação, o trabalhador teria sempre direito à indenização legal, e o que nós criámos foi aqui um mecanismo que eu diria que não encontra paralelo em muitos países do mundo, onde as pessoas têm que arrostar às suas causas e 5, 6, 10 anos, aí me parece que é. Depois, finalmente, na Assembleia Geral do BCP, vi outra coisa que me fez lembrar outros tempos.
E ele pediu mesmo que concluísse. Temos... Não,
E fez-me lembrar que na Alemanha, nos países nórdicos, enfim, para lá do Reino existe a figura da cogestão, que na prática quer dizer que os representantes trabalhadores têm assento nos órgãos gerais e de supervisão, nomeadamente nestas comissões de remuneração que remuneram bem os executivos e que esquecem dos trabalhadores. E em vez do BCP ter posto o Dr. Fernando Lima, não era, podia ter posto dois sindicatos, e de certeza que isto seria bastante diferente. E era um bocadinho isto. Portanto, eu acho que o tema da contratação coletiva é um tema civilizacional, não é um tema ideológico.
Muito obrigada pelas posições e pelas questões que trouxeram até este grupo de trabalho, e vou passar a palavra às senhoras e aos senhores deputados, e em nome do grupo parlamentar do PSD falo eu própria, deputada Mercedes Borges, e para dizer que efetivamente a questão que nos trouxeram, nomeadamente a do BCP, nós temos acompanhado e estamos bem conscientes das dificuldades com que os trabalhadores estão a debater-se. Lamentamos que certas entidades não tenham a visão e a compreensão necessária para a valorização e o reconhecimento dos seus trabalhadores. E penso que estão a decorrer e a utilizar, e muito bem, os mecanismos legais que existem precisamente para isso. Quando as entidades não cumprem, fazer com que possam, através do mecanismo da conciliação, poderem ser pelo Estado mediados, pelo Governo, mediadas as partes e levar a que haja posições obrigatórias, já haja uma resposta obrigatória, seja ela qual for. Seja ela qual for. Mas, pelo menos, obrigar a isso. No que diz respeito à questão da contratação coletiva e às alterações que preconizam, está a decorrer um grupo de trabalho no âmbito desta comissão que tem a questão da legislação laboral, e por isso o grupo parlamentar do Partido Social Democrata está a fazer a sua reflexão, tem efeito no âmbito desse grupo de trabalho, da alteração legislativa, e eu tomei a devida nota com a documentação e com todos os elementos e as questões que nos trouxeram. No que diz respeito aos fundos de pensões, realmente é algo preocupante, porque estes fundos estão precisamente constituídos para salvaguardar as pensões dos atuais e ex-trabalhadores, portanto, aqueles que já estão reformados e os que estão atualmente e até os que virão. E até os que virão, o seu objetivo é esse. E daí a preocupação que nos trouxeram e que, enquanto deputada do grupo parlamentar do PSD, tomei a devida nota. Gostava, por último, de deixar uma questão. Nesta questão dos fundos de pensões, o Sr. Presidente referiu que não foi transferida o valor da atualização. Gostava de saber se sabe nos dar informação porque é que não foi e quem é que irá assumir esses custos, não tendo sido feita a devida transferência de verbas para cobrir essas atualizações. Se vai existir atualizações ou não, e se existirem, quem é que vai assumir, não tendo sido enviada a devida atualização, e porque é que não foi enviada essa verba. A outra questão é se, relativamente aos fundos de pensões, nomeadamente da banca, que foram transferidos para a Segurança Social, se tem alguma questão que possa suscitar, para além do acompanhamento e da fiscalização, algum problema ou alguma preocupação acrescida. Darei a palavra, depois de ouvirmos todos os senhores deputados, desejar tomar nota das questões, darei a palavra depois de falarem todos os senhores deputados. Por parte do grupo parlamentar, cumprimentá-los e agradecer as relevantes questões que nos trouxeram. E agora passo a coordenar os trabalhos e passo de imediato a palavra ao senhor deputado Joaquim Raposo, grupo parlamentar do Partido Socialista. Quero ter a gentileza, senhor deputado.
Muito obrigado. Cumprimento naturalmente todos os membros presentes aqui do Sindicato Nacional de Quadros Técnicos Bancários e, em especial, uma questão que há muitos anos nos conhecemos também, o Dr. Paulo Marcos, aqui presente, enfim, numa função nobre, que eu acho, com toda a franqueza. É evidente que há questões que coloca que são preocupações. Desde logo a questão do BCP, enfim, que de facto todos nós acompanhamos aquilo que é neste momento o resultado do exercício e aquilo que se esperava é que um banco acompanhasse, no mínimo, aquilo que os outros bancos fizeram e que não tendo esses resultados. E por isso, não tem nada a ver com, tem a ver com a política que definiu o próprio banco. E sobre essa matéria, enfim, é uma luta que vocês vão ter que ter e que naturalmente nós também achamos que é preciso cumprir e que não é justo que seja apenas utilizado aquilo que são os lucros para proveito próprio de alguns e não em relação àqueles que naturalmente contribuem para que esses lucros sejam atingidos. De maneira que, enfim, não sei qual é a forma em que se pode obrigar, mas estou certo que terá muito com base naquilo que é a vossa insistência, a vossa luta, envolver outras pessoas, naturalmente, como diz o outro, eu estou a dizer há pouco, foi a primeira manifestação que fez agora, enfim, é a primeira de longas manifestações que vai ter que fazer, naturalmente, sobre esta matéria. Eu não estava lá, estou na minha idade à manifestação, tendo em conta que eu agora faço atividade também a horas, como sabe, mas, enfim, mas ficará para a próxima. Bom, é óbvio que estas questões são preocupantes. A questão da Comissão de Acompanhamento dos Fundos é uma questão que, naturalmente, e por isso agradeço este documento, quem não estava a ver o problema, tem agora aquilo que é uma inversão daquilo que era uma forma de representação de alguém que, tendo um conhecimento efetivo do que estava em causa, deixou de estar. Bom, eu não sei se esta comissão nova de acompanhamento, se, além de aumentar os administradores, também aumentaram os membros que fazem parte das comissões de acompanhamento, não sei. O doutor é capaz de saber, ou se calhar ainda não apurou isso, mas se calhar era bom. Isso não sei qual é o critério. Penso que não se ganhou nada com isso, antes pelo contrário. Do ponto de vista da transparência e da legalidade, acho que se perdeu. Mas, enfim, não vou fazer críticas em relação a esta parte, nem vou fazer argumentações em relação a esta proposta de lei que levou isto. Vocês próprios já o fizeram, por isso está escrito, não vale a pena falarmos daquilo que já está. Bom, e depois em questão, em relação àquilo que tem a ver com em relação ao fundo de pensões, essa é uma questão que preocupa todos, naturalmente em primeiro lugar os bancários e em segundo lugar o resto do povo português, porque também se houver algum problema lá serão mais uma vez chamados a contribuir para esse problema, não é? Sobre a negociação coletiva, enfim, a senhora deputada Mercedes disse que lá que existe uma comissão que acompanha estas questões. Há aqui questões naturalmente que nitidamente estão em causa um conjunto de direitos. Muitos deles já fizeram o que têm os efeitos e o que são os efeitos nefastos para os trabalhadores, porque naturalmente são os trabalhadores que ok, se quiser vai para o tribunal terá razão. Bom, há alguns quando chegam ao fim já cá não estão ou estão numa situação de tal maneira desesperante que já não vai resolver problema nenhum, antes pelo contrário. Bom, e por último dizer-vos que eu, enfim, acho que não vou medir os sindicatos, acho que todos os sindicatos têm peso e importância. É óbvio que este sindicato, sendo naturalmente um sindicato de quadros e técnicos, tem naturalmente uma massa crítica muito mais importante, mais forte. Ao fim e ao cabo, também será um pouco o garante daquilo que é um conjunto debilidades que geralmente se fazem nos dirigentes bancários, dirigentes da administração do topo, que naturalmente perante o cidadão comum passam ao lado, mas vocês naturalmente estarão lá no sentido de garantir também uma defesa conjunta dos trabalhadores, dos quadros da banca, mas também ao mesmo tempo do resto dos contribuintes. De maneira, doutor, dizer-lhe que gosto de ver nessa função e acho que naturalmente tem muito, o setor em si tem muito a ganhar com a sua disponibilidade, que acho que é sempre efetiva, atuante. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo de imediato a palavra à Sra. Deputada Isabel Pires, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faça favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sra. Coordenadora. Queria cumprimentar a comitiva que está aqui hoje presente na pessoa do Dr. Paulo Marcos, o Presidente da Direção do Sindicato Nacional, e desde já dizer que nós temos uma série de reuniões hoje. Eu, depois da minha intervenção, terei que me ausentar, mas estará gravado e, portanto, depois irei verificar aquilo que é a vossa resposta, até porque algumas das questões que tinha para colocar, entretanto, foram sendo já de alguma forma colocadas, mas dizer que relativamente à questão do BCP temos também acompanhado o evoluir desta difícil de negociação, ou neste momento ainda não é sequer uma negociação, mas é um caso que nos leva a outro tema que aqui levantam, que para nós é fundamental, tem a ver com a negociação coletiva e com a forma como a negociação coletiva tem sido tratada no nosso país, não só no caso do setor da banca, mas em praticamente todos os setores. E da exposição aqui que nos fazem chegar, da nossa parte, já foi aqui referido que existe um grupo de trabalho que está a avaliar várias alterações ao Código do Trabalho, e algumas das propostas mais importantes para nós que temos em cima da mesa é exatamente no que toca à negociação coletiva. A maneira como vocês aqui caracterizam atualmente o estado das convenções coletivas como contratos coletivos a prazo acaba por ser interessante, porque na verdade é isso que está a acontecer em praticamente todos os setores. E a verdade é que até agora, não é de agora que nós temos esta proposta de reverter a questão da caducidade, repor o princípio do tratamento mais favorável e outras questões que aqui colocam, e a verdade é que elas até agora foram sendo chumbadas por PS, PS e CDS. E portanto importa também clarificar, e acho que este grupo de trabalho que está a terminar os seus trabalhos nas próximas semanas, importa clarificar de facto do que é que nós estamos a falar quando falamos da defesa da contratação coletiva. Estamos a falar da defesa dos trabalhadores, mas temos que ter alguma prática e alguma ação quando falamos dessa defesa. E, portanto, aí a alteração legislativa no que toca à negociação coletiva é absolutamente fundamental, porque tem sido aquilo que tem estrangulado em muito a capacidade negocial que a parte dos trabalhadores tem, porque sabemos que é uma relação desigual, é assim que ela funciona, e, portanto, tem que haver alguma forma de equilibrar, e a negociação coletiva e alguns dos princípios que foram sendo retirados ao longo dos anos permitiam um bocadinho esse equilíbrio. E algumas questões que aqui colocam sobre os despedimentos coletivos, a indenização, e portanto temos também aqui uma grande convergência relativamente a estas matérias. Sobre os fundos de pensões da banca. Na verdade, nós temos vindo a ser alertados não só para problemas com fundos de pensões, não só na banca, mas noutros setores de atividade, onde tem havido não só alterações dos princípios de acompanhamento e de gestão dos próprios fundos de pensões, mas depois da forma como eles vão sendo utilizados para coisas que não o seu princípio fundador, que é efetivamente responder a um direito que é consagrado normalmente por contratação coletiva aos trabalhadores de determinado setor ou de determinada empresa. Tivemos há pouco tempo essa questão também com trabalhadores dos casinos, por exemplo, mas existem outros setores onde isso tem acontecido. E, portanto, preocupa-nos de facto que, tem sido também uma preocupação a forma como a alteração da legislação levou ao longo do tempo a que pudessem ser implementados alguns bloqueios também à utilização dos fundos de pensões, mas as questões concretas que tinha, entretanto, já foram também levantadas pela Sra. Deputada Maria Mercedes Borges, e agradecer novamente o vosso trabalho e o vosso empenho nestas matérias e a exposição que nos fizeram chegar, pedindo desculpa novamente por ter que me ausentar, mas depois verificarei na gravação, e boa tarde a todos.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Faça favor, Sr. Deputado, a palavra é sua.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Queria cumprimentar todos os presentes e em cada um também os três sindicatos. Aqui o Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos de Bancários, o Sindicato Bancário do Norte e também o Sindicato Independente da Banca. Em primeiro lugar, queria dizer que nós, da parte do CDS, valorizamos muito estes sindicatos. Conhecemos bem a sua intervenção, sabemos que procuram colocar o diálogo social onde eu acho que ele deve estar colocado, que é precisamente na valorização da organização económica, vista como uma comunidade que beneficia mutuamente desse diálogo social, seja a condução da gestão, seja aquilo que são os trabalhadores e, portanto, muito para além de visões conflituosas ou conflituantes, nós acreditamos muito que há muitas vezes convergências e é possível convergências de perspectivas e, portanto, reconhecemos também quem faz diálogos de maneiras diferenciadas. E falou-se aqui a propósito desta questão da tradição marxista, mas é curioso de ver que, por exemplo, nós este ano estamos a comemorar 100 anos da OIT e a OIT é a única organização das Nações Unidas que tem um diálogo tripartido entre governo, entidades patronais e sindicatos. Surge precisamente numa altura em que na Europa emergia a Revolução de Outubro e, portanto, uma visão contrastante com esta, do diálogo, de acreditar na confiança, da convergência e do diálogo social. Nós acreditamos profundamente nisso, aliás, de resto, isso é uma grande influência da doutrina social da Igreja, que ficou refletida na OIT e creio com muito sucesso e, portanto, é uma tradição para a qual nós olhamos com muita confiança. Isso não quer dizer que possamos sempre convergir nas leituras que fazemos e, portanto, não queria deixar de dizer, relativamente aos assuntos que aqui foram trazidos, em primeiro lugar, agradecer a diversidade dos assuntos, a forma clara como foi trazida, o facto de podermos ficar com este documento, creio que é importante para também nós podermos passar, e eu em concreto, poder passar aos meus colegas que na COFMA acompanham sectorialmente esta matéria e estes assuntos. Não são assuntos que normalmente trate na Comissão do Trabalho e da Segurança Social, portanto até eles estariam mais autorizados para comentar estas questões. Eu, muito sinteticamente, porque acho que também não me cabe e de resto não conheço também o histórico com honestidade para poder estar a comentar com muita autoridade, estes momentos existem para ouvir, ouvimos, tomamos nota e endossarei a quem tem a responsabilidade. Em relação à atualização salarial do BCP, eu creio que aquilo que trazem é, dentro da normalidade, o normal de um processo de diálogo que tem que ocorrer numa empresa e, portanto, os trabalhadores com justiça e com direito recorrem aos instrumentos que têm ao seu alcance para fazer valer a sua posição e a greve e a pressão dentro da lei é absolutamente legítima e, portanto, nós aí não temos qualquer comentário a fazer ou acrescento. Em relação às comissões de acompanhamento de fundos e pensões, verifico aqui que isso foi introduzido na fase final da legislatura anterior. Não acompanhei mais uma vez o processo, percebo a questão que aqui foi trazida, eu creio que estas questões também, sendo introduzidas, devem ser reavaliadas e, portanto, é preciso ver como é que isso está. Percebo a questão do ponto de vista dos beneficiários, ela poder não estar nos sindicatos, percebo também a questão que aqui nos trazem e, portanto, eu acho que sim, acho que é preciso olhar para isso e reavaliar. Relativamente à questão da negociação coletiva, como sabem, nós, e não somos os únicos, quer dizer, creio que aquilo que é a linha que vai desde o CDS ao PSD e ao PS, nós acreditamos que a caducidade das contratações coletivas representou uma oportunidade para se repensar os próprios instrumentos de coletivos que existiam. Muitos deles, em nosso entender, estavam a precisar dessa oportunidade e, portanto, compreendo que possa haver uma leitura diferente sobre essa matéria, que se reivindique o repensar disso. Não tem sido essa a posição do CDS sobre essa matéria. Acho que é também uma matéria que temos que olhar. Os instrumentos coletivos são da maior importância. Os dados que ainda ontem foram divulgados sobre esta matéria refletem um aumento muito substancial que tem vindo a ocorrer, um revigoramento da negociação coletiva e, portanto, enfim, admito que nós não possamos estar de acordo sobre todas as questões, mas estamos de acordo absolutamente que é preciso reavaliar, olhar de novo e reponderar. Finalmente, Sra. Coordenadora, sei que estou a ultrapassar o meu tempo, creio que esta questão da cogestão que aqui trouxeram é uma questão muito pertinente e, mais uma vez, da nossa parte, interesse e atenção a olhar para ela nesta primeira fase, mais para ouvir do que estar a assumir uma posição final sobre este assunto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passo de imediato a palavra ao Sr. Presidente do Sindicato Nacional dos Quadros Técnicos Bancários para ser as considerações e responder a alguma questão que tenha sido colocada. Quero ter a gentileza, por favor, Dr. Paulo Marco.
Se os meus colegas dos outros sindicatos me permitissem, para responder à doutora Maria de Mercedes Borges sobre o tema dos fundos de pensões, convidávamos o André Cardoso, se não visse inconveniente. Pode ser?
Faça favor.
Muito bom dia a todos. De acordo com o acordo tripartido que foi celebrado e que deu lugar à passagem dos fundos de pensões e das suas responsabilidades para a Segurança Social, apenas foram transmitidas as responsabilidades já existentes à data. Portanto, as pensões que já estavam em pagamento e o seu provisionamento. Isto faz o quê? Faz com que cada vez que haja uma atualização de tabela salarial e porque o setor bancário, nos seus reformados, as suas remunerações também dependem da negociação coletiva e das tabelas que são definidas, sempre que ocorre uma atualização salarial para ativos do setor bancário, ela tem a mesma correspondência nos reformados. E aí os bancos têm que dotar novamente o Orçamento de Estado ou o Segurança Social do valor necessário para fazer cumprir com as responsabilidades que acrescem por via desse aumento salarial. E daí também os encargos que representa cada aumento salarial do setor bancário.
Senhor Presidente, sim. Volto ao Senhor Presidente a palavra. Muito obrigada, Sr. Doutor, pela resposta.
Eu acho que posso falar em nome dos três, agradecer a vossa receptividade, o acolhimento e o carinho com que nos trataram. Também agradecer ao Dr. Filipe, que no outro dia esteve no Porto e eu infelizmente não pude estar, mas que nos honrou também com a sua presença. Eu acho que o caminho é encontrar pontos em comum. Os pontos em comum é imoral o BCP estar a fazer o que fez, portanto acho que aí é um consenso que nós sentimos como confortáveis com o vosso conforto. Há um tema sistémico nos fundos de pensões. Eu só conto-nos uma história que isto vale a pena. Há um banco que fez uma eleição rapidamente para substituir os sindicatos, eu imagino que isso fosse um interesse, e houve uma eleição que nós não conseguimos perceber bem o detalhe, mas supostamente foi num encontro de pândegos que eles, assim no meio de uns copos, disseram: o Manel ali é que é bom para lá ir esta coisa. E não sei porque ganhou o Manel, a gente não sabe se ganhou ou não ganhou, porque todo o processo de votação, eleição e tal, é opaco, gerido pelo banco, supostamente com o consultor e tal, que gera o fundo. Portanto, isto é uma coisa estranha, mas ganhou um bacano, desculpe esta expressão, que é um senhor razoável. Declaração de interesses, acho que é militante o PCP, mas nenhum problema com isso, e que disse: oh, doutor, eu não percebo nada disto. E disse: então o que é que se candidatou? Ah, realmente. Portanto, é isto o ponto em que nós estamos. Agora, esse banco tem, é o banco aqui deste meu colega, tem 1.700 milhões num fundo de pensões, cujo supervisor, zelador daquilo, é um pândego. Eu acho que não estamos a fazer bem. E este é que é o ponto que nós estamos a dizer. Eu recordo, enfim, há vários casos mediáticos, há quem tivesse 10 ou 11 anos a descapitalizar bancos e fundos de pensões, e há quem eu possa agora fazer num lápis. Eu acho que este é o ponto. Sobre a contratação coletiva, eu acho que temos que encontrar caminhos, vão lá ver. O que me parece, se calhar temos que encontrar caminhos em que a denúncia das convenções tenha que ser fundamentada. Se assim for, eu acho que são todos razoáveis. Agora, o que me parece é que na banca isto verificou-se muito, mas em todos os setores, não é? Denunciar por denunciar é simplório, é demasiado simplório. E mesmo aqueles que entre nós temos uma concepção, eu diria, humanista destas coisas, sentem-se ofendidos por isto. Só para vos contar, nós tivemos aqui este grupo, mais outros, tiveram longas semanas a preparar a Associação Portuguesa de Bancos, que representa 20 e tal bancos de negociação coletiva, a preparar uma proposta para 2019, que é com tabelas, mas tudo muito bem fundamentado, a inflação, a produtividade, a rentabilidade dos bancos, os fundos de pensões, um trabalho talvez nunca antes feito em Portugal, e depois inserimos temas novos, conciliar trabalho com família, o direito a desligar, coisas que se falam muito, mas nós todos os anos vimos aqui esta casa entregar. E sabem qual foi a resposta? No prazo legal, 30 dias, foi não aceitamos. Ora bem, isto quer dizer, isto é o que era para o Simandi, e portanto isto quer dizer que só há lugar para os extremistas, quer dizer, é um modelo de sociedade em que uns querem para o Simandi e os outros a seguir têm que fazer qualquer coisa na mesma linha. Portanto, o caminho que nós falamos desapareceu, portanto não há ninguém razoável. Não é razoável dizer que as pessoas têm que desligar a uma determinada hora. Não é razoável nós pedirmos um regime de exceção para as faltas, para os doentes oncológicos, crónicos e degenerativos. Não é razoável rejeitar tudo e mais alguma coisa. Não é razoável dizer que agora há novos modelos de distribuição bancários, nomeadamente as famosas caixas móveis, do BPI, da Caixa de Depósitos, etc., e não perceber que isto é um tipo de profissão que requer algum tipo de regulamentação. Portanto, tudo recusar é uma brincadeira de mau gosto, e hoje este é o momento em que nós temos, ou seja, aquilo que seriam valores civilizacionais, de bom senso, daquilo que permitiu estas sociedades evoluírem hoje, é pura e simplesmente desprezado. E este é que é o ponto, que nós, por isso é que eu gosto de dizer isto, não é? Eu diria, insuspeitos de sermos marxistas-leninistas, com o que isso tem de bom e de menos bom, eu diria, os insuspeitos não têm agora um terreno, e por isso só nos resta fazer coisas que nunca imaginámos, mas de facto quando ao diálogo sucede a recusa, à fundamentação é a recusa, portanto tudo o que nós fazemos é terra queimada, e portanto eu acho que este foi o efeito perverso de termos ido talvez longe demais nas caducidades da contratação coletiva, mas é a nossa opinião e eu acho que somos pessoas também razoáveis, não é? Desculpe, senhora doutora.
Muito obrigado, senhor Presidente. Foi com muito gosto que... Ai, quero usar a palavra. Faz favor.
Peço desculpa, só uma coisinha muito rápida. Tudo o que estamos a dizer é importante, mas eu acho também muito importante o problema das convenções coletivas. E como diz aí o Dr. Paulo Marques, no documento é essencial que seja reposto o anterior regime legal relativo à vigência das convenções. Eu vou explicar porquê. Não sei se vocês têm conhecimento, mas ainda não há muito tempo, os bancos, a coberto desta caducidade, ameaçaram, que é mesmo o termo, ameaçaram os sindicatos que deveriam negociar um novo acordo coletivo de trabalho, porque senão iam para o Código de Trabalho e era muito mais penalizador para os bancários. E o que é que aconteceu? Para vocês verem. Fomos obrigados a negociar, durou 4 anos a negociação, vejam só, e milhares de bancários foram prejudicados. Eu vou-vos dizer, por exemplo, promoções por mérito. Milhares de bancários deixaram de ter promoções por mérito obrigatórias, que eram aquelas que estavam lá de X anos. Portanto, essa cláusula caiu. Prémios de antiguidade. Todos os bancários tinham prémios. Aos 15 anos de banco, aos 25 e aos 30. Esses prémios deixaram de existir. Portanto, milhares de bancários foram prejudicados. Na mobilidade geográfica, por exemplo, iam trabalhar daqui a 10 ou 15 ou 20 quilómetros, agora vão a 50 e a 60 quilómetros. Portanto, os bancos puseram-nos a trabalhar a 60 quilómetros. E às vezes até mais. E, portanto, isto é fundamental que haja realmente aqui da parte dos seus deputados e da Assembleia que se altere este regime de caducidade para não estarmos sempre ali com aquilo em cima do cutelo, em cima do pescoço, como costuma dizer, desculpem o termo.
Muito obrigada por essa argumentação e fundamentação que trouxe, Sr. Dr. Guerra da Fonseca. Agradeço a todos os senhores que, em representação do Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários e outros sindicatos que integram o UZI, não? E o UGT, portanto, Sindicato Bancários do Norte. E agradeço a presença, as questões que nos trouxeram, as preocupações que nos deixaram e tomámos dela a devida nota, que estaremos sempre ao dispor para o considerarem relevante. Dou por encerrada, mais havendo a dizer, dou por encerrada esta audiência e desejo as maiores felicidades a todos. Obrigada. Obrigado, Srs. Deputados. Continuamos às 14h15.